Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que inclui novos municípios na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal.
Senadores criticam política do governo de reajuste dos combustíveis e sugerem redução de impostos.
Eduardo Lopes defende mudança na lei de responsabilidade fiscal para melhorar a gestão dos municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a proposta que inclui 10 municípios de Goiás e 2 de Minas Gerais, a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal, RIDE.
Municípios que fazem parte da RIDE recebem recursos do governo federal para articulação de parcerias. A proposta segue para a sanção presidencial. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Pelo texto, além dos 19 municípios goianos já existentes, a RIDE passa a ser constituída também por Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São João da Aliança, Simolândia e Vila Propício. Também integram a RIDE DF em torno municípios mineiros, que pela proposta passam a ser 5, sendo agora integrados os municípios de Arinos e Cabeceira Grande. Um dos senadores que representam o estado de Goiás, Ronaldo Caiado, do Democratas, afirmou que os municípios goianos que ficam às margens do Distrito Federal atualmente não recebem a atenção dos governos estaduais, o que faz com que os moradores busquem empregos, saúde e educação em cidades como Brasília.
Diminuir as desigualdades regionais. Não é concentrar sobre Brasília e empobrecer essa outra região. É você poder fazer amanhã convênios na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, na área social.
Relator do projeto, o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, afirmou que a inclusão dos novos municípios à RIDE fará com que mais investimentos cheguem nessas localidades. Ele defendeu ações na geração de emprego e capacitação para mão de obra qualificada no entorno do Distrito Federal.
Apenas o PIB da RIDE já situa como a terceira região mais rica do Brasil, embora acumule inúmeras desigualdades. Há muito a ser realizado pela promoção do desenvolvimento da região, sobretudo no que toca à otimização e efetividade de políticas públicas.
Senadores pediram a revisão da política da Petrobras de reajuste de preços da gasolina e do diesel.
O assunto foi discutido hoje na Comissão de Infraestrutura. Repórter Floriano Filho.
A decisão da Petrobras de reduzir os preços da gasolina em 2,08% e do diesel em 1,54% nas refinarias não foi suficiente para acalmar os ânimos no país. Só neste mês a gasolina teve 12 altas. Já o diesel, principal combustível para caminhões e ônibus, teve 10 altas e 5 quedas de preço em maio. Os aumentos muito acima da inflação e a instabilidade na correção dos preços provocaram paralisações de caminhoneiros e fechamento de rodovias na maioria dos estados brasileiros. No Senado, o assunto repercutiu na Comissão de Infraestrutura. O senador Assir Gurkax, do PDT de Rondônia, vice-presidente da comissão, acusou a política de reajustes de combustíveis praticada pela Petrobras de ser incoerente.
Quando o dólar sobe, sobe o diesel. Mas quando ele caiu, não caiu o diesel. Quando o barril do petróleo subiu, subiu óleo diesel. Mas quando caiu o preço do barril do petróleo, não caiu o preço do diesel na bomba.
A Assir Gurkax afirmou que, além de gerar insegurança econômica e praticamente inviabilizar o trabalho dos caminhoneiros, essa política de preços dificulta o próprio desenvolvimento do país.
A política de reajuste dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha também repercutiu no plenário.
O senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, defendeu a união de governistas e oposicionistas para solucionar esse problema que atinge famílias e empresas e sugeriu a desoneração da carga tributária que incide sobre os combustíveis.
Maranhão lembrou que o ICMS corresponde a 26% do preço da gasolina. Já o índice referente ao PIS/PASEP, CID e COFINS é de 19%, acrescentou ele.
Estamos falando de uma carga tributária de 45% sobre um produto tão essencial quanto o próprio pão de cada dia. Está claro que o governo possui margem para resolver a situação.
Também a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, defendeu a redução dos impostos que incidem sobre os combustíveis.
Em junho do ano passado, Temer e seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, decidiram duplicar a alíquota do PIS/COFINS sobre a gasolina. Da noite para o dia, o litro da gasolina ficou 41 centavos mais caro e o litro do diesel 21 centavos mais caro. E por que aumentou? Para arrecadar 10 bilhões de reais. Tiraram do bolso de quem não pode se defender para cobrir o rombo fiscal que eles diziam que iam diminuir e só aumentaram.
Já o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, lembrou que com o aumento do preço do barril do petróleo no mercado mundial, a expectativa de aumento de royalties para o orçamento da União, dos estados e municípios é de mais de 45 bilhões de reais.
Portanto, espaço fiscal para que o governo possa fazer uma desoneração neste momento dos impostos sobre os derivados de petróleo, a fim de equalizar uma situação que tem impacto econômico e social.
E ao classificar de abusivos os constantes aumentos dos preços de combustíveis, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que uma comissão geral do Congresso Nacional vai discutir com representantes do setor o problema no dia 29 de maio.
Convocando o presidente do CAD, que tem responsabilidade nessa questão de cartéis, o ministro das Minas e Energia, o presidente da Petrobras, o presidente das distribuidoras, por um lado. E, por outro lado, nós vamos convidar os representantes dos consumidores.
Comissões. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto do senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, que destina 2% dos recursos dos fundos de participação dos estados e dos municípios para as localidades com unidades de conservação da natureza ou terras indígenas demarcadas.
Representante de Roraima, estado que tem mais de 60% de seu território ocupado por unidades de conservação, terras indígenas e áreas militares, o senador Teomário Mota, do PTB, disse ser justo fazer essa compensação.
O estado não recebe absolutamente nada em contrapartida desse reconhecimento, tanto ambiental quanto da necessidade dos povos indígenas e do militar. Então paga um preço alto por conta disso e não há uma contrapartida, um reconhecimento.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o uso indevido do Refis, programa do governo de parcelamento de dívidas tributárias por empresas e pessoas físicas investigadas em operações da Polícia Federal, entre elas a Lava Jato.
Assim, as beneficiárias envolvidas em corrupção obtêm vantagem com o sacrifício de todos os contribuintes que pagam seus impostos em dia, afirmou o senador, ao lembrar que a CPI da Previdência mostrou e denunciou essa realidade do Refis destinado aos grandes devedores.
Com o Refis, a arrecadação espontânea da contribuição para a Seguridade Social despencou em torno de 30 bilhões por ano. Com a medida provisória 783 de 2017, em 3 anos o custo será de 543 bilhões. O governo ainda diz que tem que fazer a reforma da Previdência. Eu repito, não precisa fazer a reforma da Previdência, nem esse ano e nem o ano que vem.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou o início da 21ª Marcha dos Prefeitos à Brasília, em defesa dos municípios.
Segundo ela, uma das principais reivindicações das prefeituras, a flexibilização do horário de abertura das unidades de pronto atendimento, foi atendida.
Foram fixadas pelo governo federal, sem consultar a realidade dos municípios, pequenos e médios especialmente, para que ela fique aberta 24 horas. Às vezes a demanda não comporta a abertura durante 24 horas, então foi liberado que os municípios decidam o tempo necessário para atender a população.
Também preocupado com as dificuldades enfrentadas pelas prefeituras, o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, defendeu uma atualização da lei de responsabilidade fiscal, especialmente no que toca aos municípios.
Segundo ele, depois que a lei entrou em vigor, 15 atribuições da União passaram para a competência municipal, sem que houvesse mudança na distribuição do dinheiro arrecadado com a cobrança de impostos para fazer frente a essas novas obrigações.
A lei de responsabilidade fiscal, uma lei importante, que hoje eu acho que ela tem que ser atualizada por alguns pontos que dificultam muito a gestão municipal. Inclusive a questão da queda de arrecadação para manter o mesmo número de pessoal sem infringir a lei de responsabilidade. É um verdadeiro malabarismo.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.